Estamos com a nossa série de mensagens Relacionamento Transformado, levando o Evangelho para nossas relações familiares. Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, leremos do versículo 1 ao versículo 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7, diz assim: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Muito bem. Eu quero começar essa reflexão de hoje dizendo para você o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser independente. Deus não criou o ser humano para ser independente. Recentemente nós realizamos aqui na igreja uma roda de conversas que teve como tema a igreja como espaço de empoderamento e proteção feminina nos bairros de Coelho Neto e Rocha Miranda. Eu quero abrir um parênteses para você, para lembrar que essa roda de conversa está disponível tanto no nosso canal no YouTube quanto também no Spotify. Você pode ter acesso a essas reflexões, né, a essa roda de conversa. Uma das afirmações que nós fizemos durante esse evento foi que fragilizar, desrespeitar, discriminar, oprimir ou submeter as mulheres à violência significa corromper as relações familiares e abandonar o projeto de humanidade que Deus criou. Abandonar o projeto de humanidade. Você tem noção do que é o projeto de humanidade que Deus criou? Se você lê Gênesis, você vai perceber que na origem da humanidade existe uma palavra chamada Adão. E aquelas pessoas que traduzem Adão como homem se enganam redondamente. A palavra Adão se refere à humanidade. Adão significa humanidade. Então, pense no seguinte: Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança é o que Gênesis diz. E ele diz: macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus criou a humanidade, macho e fêmea. Não existe humanidade que seja só macho na Bíblia e nem humanidade que seja só fêmea. A humanidade na Bíblia é macho e fêmea. Por que isso? Porque Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. E o ser humano é um ser relacional. Deus não criou indivíduos. Aliás, ele cria um indivíduo, e o indivíduo é aquele que tem um fim em si mesmo, e ele olha para o indivíduo e diz: não é bom. O propósito de Deus foi criar uma pessoa, e pessoas só têm sentido quando se relacionam umas com as outras. O indivíduo é um fim em si mesmo, mas as pessoas precisam umas das outras para se compreender, para se relacionar. Deus cria macho e fêmea, homem e mulher, e aí a humanidade passa a ter um sentido. Esse é o projeto original. Não há humanidade sem que o relacionamento entre homens e mulheres esteja marcado por harmonia, por equidade, por respeito e também por espiritualidade. Olhando para a Bíblia, a gente precisa entender que nós dependemos uns dos outros para que essa humanidade seja exercida de forma plena, para que sejamos humanos. E eu quero que você se lembre que o relacionamento com Deus sempre será o ponto de partida para todas as demais relações que você constitua na vida. Tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de pai porque não teve um bom pai. Entenda, não é o relacionamento com o seu pai que vai definir o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus que vai definir o tipo de pai que você vai ser. É o relacionamento que você tem com Deus que vai te dar um referencial de pai. Então, parafraseando um autor chamado James Brian Smith, Deus, ele pode ser o professor que você precisa, o irmão, a irmã, o pai, o esposo. Ele é a sua referência em todas as esferas relacionais. Mas aí, nessa roda de conversa, a gente estava falando sobre empoderamento e a gente teve que definir, não é? Definir o que é empoderamento. Então, eu ressignifiquei a palavra empoderamento, dizendo o seguinte: compreendemos como empoderamento a capacitação divina para que o feminino seja exatamente o ser humano que Deus o criou para ser, nem mais e nem menos. Conforme registra o livro de Gênesis, o Eterno formou a mulher para, juntamente com o homem, ser a imagem e semelhança dele, evidenciando assim a plenitude da palavra humanidade, tanto em sua dimensão substantiva quanto em seu aspecto adjetivo. A fim de que esse estado original seja restaurado em uma sociedade masculinamente hierarquizada, a comunidade cristã não poderá se ajustar passivamente a qualquer tipo de preconceito, violência concreta, simbólica, psicológica ou qualquer modelo de ensino-aprendizagem que tenha como objetivo escuso a perpetuação da desigualdade, subjugando socialmente o feminino por motivações éticas, socioculturais, econômicas ou políticas. Para nossa comunidade cristã, empoderar significa o mesmo que ser envolvido pelo Espírito Santo, aplicando o Evangelho à vida cotidiana, observando as leis do Estado, combatendo qualquer tipo de violência e seguir o exemplo de Jesus no trato de todas as pessoas, principalmente das mulheres que cruzaram o caminho dele e investiram em seu ministério no século 1 DC. A gente teve que definir isso por quê? Porque, na realidade, essa ideia de empoderamento, esse conceito nas ciências sociais, tem a ver com a retomada do controle sobre decisões e ações. Ou seja, empoderamento nas ciências sociais e humanas tem a ver com o atendimento de necessidades individuais, com o controle que você vai tomar sobre a sua própria vida. Com aquela frase que ficou famosa no século 20, né? Que diz: você consegue, você consegue, você pode. Mas acontece que a Bíblia chama de empoderamento submissão e dependência. Quanto mais submisso você for, quanto mais dependente você se perceber, mais empoderado você será, porque esse é o caminho do discipulado. O caminho do discipulado não é o caminho da individualidade. O caminho do discipulado não é o caminho da independência. O caminho do discipulado é o caminho da submissão, da dependência. Eu não conheço nenhum crente cheio do poder do Espírito Santo, empoderado, que seja tão independente assim. Você tem que escolher. Ou você vai ser obediente, ou você vai ser independente. O que você escolhe? Não dá para ser as duas coisas. biblicamente, é uma coisa ou outra. Essa palavra submissão, sujeição, dá um arrepio. Por quê? Porque, cara, a gente tem uma visão completamente invertida do que seja isso na Bíblia. Quando a gente diz para as mulheres assim, olha, vocês precisam ser submissas ao seu marido. Cara, é complicado ouvir uma frase dessa no mundo de hoje, não é? Porque as pessoas querem imprimir a ideia de submissão que nós temos hoje aos tempos bíblicos. Ou então quer dar um jeitinho para dizer, não, submissão não é bem isso, né? Então, para deixar o discurso mais confortável, mais politicamente correto. Mas assim, eu leio esse texto com tranquilidade. A minha pergunta principal é, quem deve ser submisso? E aí, quem deve ser submisso nesse texto que a gente leu? Quem deve ser submisso, gente? Pode falar, não range os dentes, não. O que você acha? Quem deve ser submisso? Quem? Não vou responder agora, não. Submissão. Se você for ao dicionário, está lá escrito ação ou efeito de submeter-se. Não tem como ficar mudando o significado. É isso aqui, tá? Ação ou efeito de submeter-se, de acatar ordens, sem se opor nem reclamar, obediência, subordinação. Isso é submissão. Subordinação significa se colocar em condição de dependência. Sujeitar significa subjugar. Então não tem jeito. Submissão é submissão. Eu poderia inventar qualquer coisa aqui para você, mas submissão é submissão. Ser submisso significa ser dominado por alguém. Dominado vem do latim domine, que significa senhor. Dominado é quem tem um senhor. Ser dominado por alguém é ser dominado por um senhor. Então, submissão é submissão, não tem jeito. Não vou tapar o sol com a peneira para vocês aqui. Só que num mundo marcado pelo individualismo, com gente egocêntrica, egoísta e autossuficiente, quem é que quer ser submisso? Quem quer ser submisso aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém. Sabe por quê? Porque no mundo de hoje, submissão lembra fraqueza, incompetência e inferioridade. Não é isso? Quem é submisso é fraco? Quem é submisso é incompetente? Não é essa a ideia que a gente tem no mundo de hoje? Ninguém quer isso. Ninguém quer ser dependente. Não é verdade? Que coisa engraçada, né? Quando a gente vai fazer declaração de renda, pergunta sobre os seus dependentes. Eu ainda não vi ninguém falar assim, não, eu sou dependente da minha esposa na declaração de renda dela. Já viu alguém? Tem, né? Mas tem, com certeza tem. Mas não é algo comum, né? Não é comum. A gente não estranha em colocar a mulher como dependente, os filhos como dependente. A gente não estranha, o estranhamento não é o mesmo. Porque esse negócio de dependência lembra fraqueza. E muita gente costuma dizer que a mulher é sexo frágil. Mas quando Pedro fala da mulher como parte mais frágil, e Paulo também fala sobre isso aos Efésios, ele não está se referindo à sexualidade. Ele está se referindo à força física. Não tem nada a ver com sexualidade, com emoções, não tem nada a ver. Ele está dizendo que o homem tem mais músculo. Essa é a ideia do que a mulher. Ela é a parte mais frágil nesse sentido. Mas, voltando a essa questão da incompetência, da fraqueza, eu te faço uma outra pergunta, da inferioridade. O que Paulo nos ensinou a respeito da ação de Cristo? Pensa comigo. O que Paulo nos ensinou a respeito da ação de Cristo? Está lá em Filipenses 2, a partir do versículo 1. Olha o que, que Paulo diz. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Espera aí, quem é que Paulo está falando aqui que tem que submeter? Quem? Vou ler de novo. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Quem é que ele está falando que tem que ser submisso? Quem? Todo mundo. Não é isso? Todo mundo. Com quem que ele aprendeu isso? Com Jesus. Jesus disse o seguinte: se você quiser ser grande no reino dos céus, tem que fazer o quê? Se colocar na condição de servo. A palavra ali é escravo. Quer ser grande? Torne-se escravo do outro. Se submeta. Tenha um dono. Jesus que ensinou isso. Paulo continua o texto dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe qual é o nosso problema com a palavra humildade? É que a gente não entende humildade como se colocar numa condição de dependência de outrem. Humilde é quem depende do outro. Humilde é quem está mais perto do humus. O que foi que Jesus fez? Qual é a palavra que a gente poderia definir o que ele fez? Ele se tornou submisso. Foi ou não foi? Não é isso que está dizendo aqui? Se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ser submisso significa nada mais, nada menos do que ter uma vida de cruz. De cruz. E aí Jesus diz lá em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso, gente? Todos. E isso é submissão, sujeição, subordinação. Eu vou dizer, a primeira afirmação que eu fiz a você aqui foi: Deus não criou o ser humano para ser independente. E ser humano para mim é homem e mulher. Ele não criou você para ser independente. Lucas 14, Jesus diz assim, versículo 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo que tem, se colocar na condição de dependência dele. Sabe qual é a palavrinha para isso? Submissão. Quem deve ser submisso, então? Volto à pergunta. Quem deve ser submisso? Todos. Será que é isso mesmo? Todos nós, independentemente de sexo, idade, cultura, história, condição social, familiar ou qualquer outra coisa, devemos nos submeter uns aos outros em amor. É isso que Paulo diz em Efésios 5, de 21 a 33. Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Só as mulheres devem fazer isso? Só os homens? A humanidade. E isso não significa, para deixar claro para você, muito claro, não significa se submeter permanentemente a qualquer forma de violência. Fica aí uma palavra para as mulheres. Se todos têm que ser submissos, inclusive as mulheres, submissão não significa você se sujeitar permanentemente a qualquer forma de violência. Sabe por quê? Porque nessa mesma Bíblia que eu estou lendo para vocês, o amor ao próximo sempre é um reflexo do amor que dispensamos a Deus. E que Deus dedicou esse amor primeiro a nós. Você ama o próximo como você ama a si mesmo. Nem mais e nem menos. Se ama mais, é idolatria. Se ama menos, é ódio. Então, ser submisso não significa você ficar numa situação de violência permanentemente. Entende? Porque a vida na Bíblia ela está acima de qualquer coisa. Em Efésios 5, Paulo diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Olha aí. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, Paulo está dizendo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Versículo 33. Quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Cara, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, que muitas mulheres dizem que era machista. Percebe como a gente não tem um entendimento completo do que a Bíblia ensina? Nessa relação familiar, está claro aqui o que eu estou dizendo? Eu perguntei a você quem deve ser submisso, e o que, que você concluiu? Quem deve ser submisso? Todos. Todos. Então, dito isso, vamos ao nosso texto principal, que está lá em 1 Pedro 3. A primeira declaração do texto é: Ele nos deu uma nova vida. Jesus nos deu uma nova vida. Deu nova vida para quem? Para quem? Para todos nós, homens e mulheres. Para a humanidade. 1 Pedro 1, Pedro diz assim, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, Ele nos gerou novamente, Ele nos fez nascer de novo para uma vida, para uma viva esperança. Logo, quem deve ser submisso? Quem foi regenerado para uma viva esperança? Pastor, como é que você chega a essa conclusão? Pode continuar lendo comigo, ó. 1 Pedro 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Quem é que tem que viver longe das paixões, longe do pecado que cometi anteriormente? Quem tem que viver assim? Todos. É o que Pedro está dizendo. Pelo contrário, assim como o santo é aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É só para as mulheres? Não. Ele continua no versículo 22, dizendo: amem intensamente uns aos outros de coração puro. Quem tem que amar de coração puro? Todos. Ele diz, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. No versículo 2, ele diz: desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Percebe? Tudo o que ele está falando aqui é para todos. Não é só para mulheres, nem só para homens. É para todos. Ele diz, versículo 11 do capítulo 2, se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Algo muito similar com o que ele fala sobre as esposas. Está vendo aqui? Ele diz para todo mundo: a conduta exemplar de vocês, quando vocês forem acusados, né, tem que fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Ele vai dizer isso para as mulheres também. No versículo 13, ele diz: estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Estejam sujeitos às autoridades. Quem é que tem que submeter à autoridade? Todos. Olhando para o nosso tempo aqui, significa dizer que o cristão tem que cumprir o quê? As leis. Não é isso? Ele vai estendendo ainda mais a questão da submissão. No versículo 18 do capítulo 2, ele diz assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Essa palavrinha servo aqui significa escravo, porque tem escravidão na antiguidade. Então, ele está dizendo, o escravo tem que ser obediente ao seu senhor com todo temor. A conversão ao cristianismo não mudava a condição social, no sentido de deixar de ser escravo. A escravidão continuava, mas na comunidade cristã, o escravo era tratado do mesmo jeito que o senhor. Se você quiser saber como é essa questão da escravidão, vai ler Filemão que você vai entender. Então ele está dizendo assim: olha, o escravo, embora seja escravo, tem que fazer o quê? Ser submisso. É isso que ele está dizendo. No versículo 21, ele diz por quê que todo esse pessoal tem que ser submisso. Por que que todo esse pessoal tem que se sujeitar? Tem que ser subordinado. Ele diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Eu vou repetir uma coisinha aqui, olha. Quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Qual é o nosso problema, então? Porque a gente diz que Jesus é o nosso modelo. A gente vai para a nossa casa, para os nossos relacionamentos familiares, e o que a gente tem é pessoa devolvendo maltrato por causa de maltrato, insulto com insulto. É o que a gente costuma fazer. Qual é o nosso problema, então? O problema talvez seja que a gente segue qualquer outra pessoa, menos Jesus. Porque Jesus foi um exemplo de submissão. Entende? Quando a gente escolhe pagar na mesma moeda, não é Jesus que a gente está imitando. Não é. Teu marido vacilou contigo. Você já decide qual vai ser o castigo, né? Tua mulher não te compreende. Você já planeja deixar ela aí em alguns sufocos. Quem que a gente está imitando? Porque Pedro está dizendo que Jesus não fez isso. Seu filho te decepcionou. E aí? O que que você vai fazer? Eu disse para vocês, quando eu comecei a falar, que a nossa referência de amor é Deus. Tá, você já vacilou com Deus? Você já maltratou Ele? Já ignorou Ele? E como você esperou que Ele agisse a seu respeito? Aliás, você pode estar no erro agora, e ainda assim está esperando que Deus te abençoe, né? Senhor, eu estou aqui consciente do meu pecado, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Oh, Deus. É cara de pau, né? É cara de pau. Porque quando é em relação ao próximo, e o próximo também está dentro da sua casa, o que é que você faz? Você aperta o pescoço como aquele credor incompassivo. Você pode estar imitando qualquer pessoa, menos Jesus. Menos Jesus. Lá no fundo, no fundo, todo ser humano quer ser independente. Todo ser humano quer estar por cima. Todo ser humano quer ter razão, quer estar certo. Quer mostrar suas justificativas. Isso é o mais importante. Jesus não estava nem aí. Nem um pouquinho preocupado. Ele decidiu ser submisso. Ele decidiu se entregar. Ele decidiu amar. Ele decidiu ser gracioso. Quando você tiver a capacidade de tomar essas decisões, independentemente das circunstâncias, cara, você está livre de verdade. Está livre de verdade. Se você consegue olhar para uma pessoa que te magoou dentro da sua casa, e você continua amando essa pessoa, sem nenhuma intenção de jogar isso na cara dela depois, você está livre, hein? Agora, se você tô amando para mostrar para ele o que que ele vai perder. Tô dando um presente desse nível para o meu filho, para ele se lembrar que ele não me dá valor. Tem gente assim por aí, né? Tudo é forma de controle. Jesus não era assim. Eu volto à pergunta, quem deve ser submisso, subordinado, sujeitado? Pedro diz que os regenerados devem ser. Pedro diz que os amados devem ser, que os servos devem ser. E aí ele dá uma pausa e prossegue dizendo: igualmente, igualmente aos regenerados, igualmente aos amados, que ele chama de forasteiros, igualmente aos servos, as esposas devem ser submissas ao marido. Os maridos também devem ser submissos. Todos devem ser submissos. É o que ele está dizendo aqui. Todos. Pastor, da onde você tirou todos? Versículo 8. Ele não mostra que Jesus foi submisso? Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Quem é que tem que ser isso? Todos. Esposas, maridos, regenerados, amados, servos, todos têm que ter o mesmo modo de pensar, têm que ser compassivo, têm que ser fraternalmente amigo, misericordiosos e humildes. Ele diz, versículo 9, não paguem mal com o mal. Quem é que não deve pagar o mal com o mal? Todos. Nem ofensa com ofensa. Teu marido gritou contigo, o que você vai fazer? É, irmã. Vou te ensinar um cântico. Entendeu? Teu marido gritou contigo, você vai sair cantando: fala minha alma, ó Cristo, fala com terno amor. Entendeu? Porque às vezes a gente precisa, né? Tua mulher pisou no teu calo. Cara. Vai fazer o quê? Vai apertar o pescoço? Claro que não. Isso se estende para todas as relações familiares, para ir com o irmão, com filho, com mãe, com pai. Gente, nós temos que ter Jesus como referência. A gente não paga ofensa com ofensa, não paga mal com mal. Nós não somos esse tipo de gente, fomos regenerados. Regenerados. Ah, pastor, que maravilha, oh glória. Aprendi, pastor. Não vou responder. Não vou pagar o mal com o mal. Vou chegar em casa hoje, já estava preparando a minha vingança, não vou me vingar. Oh, glória a Jesus. Meu marido ganhou uma semana abençoada. Ele sabe o que ele fez, pastor. Mas tudo bem. Tem que ser igual Jesus, né, pastor? Tem que ser igual Jesus. Pastor, meus pais têm preferência por irmão, por filho. E eu já estava preparando uma puxada de tapete da minha irmã, né? Mas, agora que eu aprendi que tem que ser igual a Jesus, estou tranquilo. Pastor, ainda bem que cunhado não é parente, né, pastor? Ainda bem. Ainda bem que família é a família nuclear e não estendida, porque assim eu posso deixar de fora minha sogra, meu sogro, meu genro, minha nora, todo mundo lá de fora. Aqui, ó. Oh, que bênção, pastor, ouvir essa palavra. Teu mesmo modo de pensar de Jesus, ser compassivo. Vou pegar meu fone de ouvido, colocar, e vou fingir que não tem nada acontecendo. Vou ficar andando por aí, só glorificando. Se fosse só isso, não pagar mal com mal, ofensa por ofensa, ótimo. Ótimo. Eu volto a perguntar, quem é que tem que agir assim? Quem? Ah, não é só as mulheres, não? Todos. Aí vem o problema aqui, olha. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Então, além de não amaldiçoar, o que você tem que fazer? Abençoar, bendizer, bendize, ó minha alma, ó Senhor, é isso aí. Trazer o céu para dentro da sua casa. Você tem que fazer isso. Em vez de trazer o inferno, você tem que trazer o céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Não basta você não trazer o inferno. Você precisa trazer o céu. Entendeu? Se você se contenta só em não trazer o inferno, você está deixando de experimentar o lado bonito da estrada com Deus, a ação do Espírito Santo na sua casa, na sua família. Tem que trazer o céu. É isso que Pedro está dizendo aqui. Poucas pessoas fazem o possível e o impossível para trazer o céu para dentro da sua casa. Trazer o céu. Você tem noção do que é trazer o céu para dentro de casa? Tem noção? Como é o céu, biblicamente falando? É um lugar que... Hã? Fala alto. Morada de Deus. E? Por ser morada de Deus, o que não tem no céu? Não tem tristeza? Não tem dor? Não tem lágrima? Não tem enfermidade, não tem suor. O que tem no céu? Tem consolo, tem alegria, tem amor, gozo eterno. Traz o céu para dentro da sua casa. Pastor, eu não tenho condições de fazer isso. Resolve teu problema com Jesus, porque foi Ele que disse que você tem que orar para que a vontade dEle seja feita tanto na terra quanto no céu. Foi Jesus que disse assim: ora e pede para o céu descer aqui na terra, para que as coisas que acontecem lá aconteçam aqui também. Ou você acredita nisso ou você não acredita, irmão. Não dá para ter uma vida pela metade. Sabe o que é legal em Jesus? Não havia diferença entre céu e terra para Ele. Por onde Ele passava, o reino de Deus ia junto. Então, pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, pessoas eram libertas, pessoas ouviam, aprendiam, cresciam, se sentiam inseridas na sociedade, pessoas eram amadas, alimentadas. Por onde Jesus passava, isso acontecia. E você tem que ter o mesmo sentimento, é o que Pedro está dizendo. Você tem que ter o mesmo modo de pensar que Cristo dentro da sua casa. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Entende isso daqui? Mas, pastor, e se eu fizer tudo isso e não adiantar nada? O que, que Pedro está dizendo? É melhor sofrer por praticar o bem do que praticando o mal. Então me diz, qual é o nosso problema com a submissão? Por que ficar arrepiado aí a mulher, torcendo o pescoço, estalando o beiço, quando se fala que a mulher tem que ser submissa? O nosso problema com a submissão, com certeza, não é a Bíblia. A Bíblia não parece ter problema nenhum com submissão, porque o próprio Deus foi submisso. E se Ele foi submisso, por que que nós, seres humanos, não podemos ser? A gente quer ser maior do que Ele? É isso? A quem você segue? Grande parte dos nossos problemas familiares está no coração de cada cônjuge. O nosso problema é um problema do coração, gente. A gente tem que tratar do coração. Nós não somos testemunhas. Não somos discípulos. Eu estou falando agora pessoalmente, né? Se você não é testemunha, se você não é discípulo, significa dizer que você não ouviu nada. Não viu nada. Está tudo encoberto, nebuloso. Porque se você tivesse visto e ouvido como as testemunhas fazem, você ouviria Jesus dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orem pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Emprestai sem esperar nenhuma paga, não julgueis, não condeneis, perdoai, dai. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que a tua mão direita não olhe o que faz a esquerda. Não ore como hipócritas. Peça apenas pelo pão de cada dia. Rogue a Deus para que o céu venha à terra. Ele disse que você foi enviado por Ele, assim como o Pai o tinha enviado. Você tem noção do que é isso? O Deus encarnado, a humildade em forma de gente, alguém que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, que andava com pessoas doentes, pecadoras, gente que ninguém queria, que também frequentava o templo, participava das festas, ia às sinagogas, frequentava os lares dos seus amigos, que ensinava, que pregava nas ruas, que procurava lugares solitários para orar, curava enfermos. É essa pessoa que a gente segue. Você não deve aceitar nada menos do que isso dentro da sua casa, irmão. Porque fora desse contexto de Jesus, a palavra submissão não faz sentido. A palavra submissão, fora desse contexto, ela é usada como violência, entende? Aqui não. A submissão aqui, ela é voluntária, porque todos se submetem. E se todos se submetem, quem é que está por cima? Quem é que domina, se todos se submetem? Quem domina? Fala aí, Anne. Jesus, é isso aí. É a pregação bíblica. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Volto a dizer, todos nós, independentemente do sexo, idade, cultura, história, condição social, familiar ou qualquer outra coisa, devemos nos submeter uns aos outros em amor. E isso não significa se submeter permanentemente a qualquer forma de violência, pois na Bíblia, o amor ao próximo sempre é um reflexo do amor que Deus dispensou a cada um de nós. Ele nos amou primeiro. Então, eu tenho uma pergunta para você, para terminar aqui. O que você pode fazer essa semana para demonstrar submissão? O que você pode fazer essa semana para demonstrar submissão? Pensou? Vou perguntar de novo. O que você pode fazer essa semana para demonstrar submissão dentro da sua casa? Bom, eu quero que você imagine o seguinte. Eu não disse que a submissão é voluntária? Não disse isso? Disse ou não disse, gente? Disse. Então, o que eu estou perguntando a você é, o que você pode fazer voluntariamente? Você não é obrigado a fazer. Você vai fazer por uma decisão pessoal. Eu decido me submeter. O que você pode fazer? Pensou? Mas eu sou a mãe e moro só com meu filho. Eu sou a autoridade. O que você pode fazer para demonstrar submissão essa semana? É um exercício. Ser submisso. Ok? Sei lá. Ao esposo, à esposa, ao filho. Tudo isso no Senhor. Ao cunhado, à cunhada, ao irmão, à irmã. Sei lá. Submissão. Então, quem pode assumir esse compromisso comigo? Ai, Jesus. Vamos lá, quem pode aí? Quem tem coragem? Ser submisso? E aí? Vejo 4 mãos levantadas. Oh, aleluia. 5, 6, 7. Está melhorando, Deus está agindo. Deus está agindo. Vou melhorar. Lá no seu trabalho tem alguém que gosta de dizer para você que manda no pedaço. E você é carne de pescoço e só se submete a algumas coisas porque você tem medo de perder o emprego. Mas a tua vontade é mandar para o inferno. E de vez em quando você manda no silêncio. Você também pode se submeter voluntariamente essa semana. E aí, quem vai? Pensou em alguém? Será que é o Espírito que está falando aí, ó, esse negócio? Levanta a mão quem vai se submeter a alguém aí. Levanta a mão, irmão. Só o André que vai se submeter? Jesus do céu. Oh, Senhor. Sabe qual é o problema, gente? A gente quer ser independente. Esse é o problema. Sabe qual foi o primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado? Hã? Desobediência? Querer ser independente. Insubmissão, né? Insubordinação. O ser humano queria ter o seu próprio caminho. Você entende esse negócio de pecado original agora com isso que eu estou falando? Está aí, ó. Na nossa dificuldade de se submeter. Então, não estou dizendo que isso é fácil para mim, não. Porque não é. Mas eu nunca vou ter facilidade para isso se eu não exercitar, se eu não praticar. Esse não é o tipo de coisa que você vai resolver orando, tá? Ok? Porque tem coisa que Jesus manda a gente orar, tem outra que Ele manda a gente fazer. Ser humilde é para fazer ou é para orar pedindo humildade? Hein? Ser humilde é para quê? Para orar? Senhor, me dá humildade. É para isso? Ou Ele está falando, seja humilde? Seja humilde. Ame o seu inimigo. É para você orar pedindo a Deus amor? Ou é para você amar? Hã? Ah, é para amar. Orar por quem te persegue. É para você ficar pedindo a Deus coragem para orar pela pessoa que te persegue? Ou é para você simplesmente orar? É simples assim. Eu não vou nem estender a lista, que é enorme. Ser submisso não é para você orar pedindo para ser. É para ser. Entende? Simples assim. Porque Jesus foi, né? Então, você não precisa orar para ser submisso, mas eu vou orar por você agora para que você seja. Porque a gente não pode ouvir a palavra de Deus e ainda ter dúvidas de que a gente precisa fazer o que Jesus fez. Alguma coisa está errada no seu coração. Alguma coisa está errada no seu coração. Você pode até se considerar sem condições, mas não querer é um problema. Se você não levantou a sua mão porque você estava com medo de mentir ao não conseguir fazer, Jesus conta uma parábola. Um homem tinha dois filhos. Um disse que iria trabalhar na vinha, mas não foi. O outro disse que não iria, mas depois arrependido foi. Qual desses fez a vontade do Pai? Qual desses é você? Feche seus olhos. Não quero que você nem veja o seu irmão. Você que tem dificuldade com submissão, eu vou pedir você para colocar sua mão no peito. Eu queria todos de olho fechado. Coloca sua mão no peito, no coração. Vem Espírito Santo e sopra sobre nós. Nós somos regenerados, mas o nosso coração ainda é duro. E ele vem endurecendo a cada dia com o nosso desejo de ser independente. Então, vem Espírito Santo e quebra a pedra do nosso coração. É o Senhor quem nos dá coragem, quem nos dá força. É o Senhor que nos dá autoridade. Então, que o teu poder venha sobre nós agora. Nós queremos experimentar a tua glória em nossa vida. Queremos ser usados para transformar a nossa família. Então vem Espírito Santo sobre nós, com o teu fogo santo, e faz arder em nosso coração um desejo de ser como o Filho. Visita a nossa casa, ó Espírito Santo. Visita a nossa casa e com a tua paz, com o teu consolo, restaura relacionamentos. Emenda aquilo que foi rompido. Se depender de nós, da nossa covardia, isso nunca vai acontecer, Espírito Santo. Então, realiza isso em nós com misericórdia, com paz e com amor. Sopra sobre nós, porque nós queremos ser gente e agente da Tua glória, onde quer que estejamos. Que os Teus ventos soprem também no nosso trabalho, aonde muitas vezes somos explorados, enfrentamos dramas pessoais. Sopra sobre nós, que as pessoas ao olharem para nós possam nos nossos olhos enxergar o Teu calor, a Tua força, o Teu poder. Vem, Pai, e nos abraça com o Seu braço forte. Sussurra em nossos ouvidos, dizendo: vocês são capazes de fazer essa obra. Sejam os líderes da casa de vocês. Levem a espiritualidade para lá, o meu relacionamento para lá, para que essa casa seja edificada na rocha que é o meu filho. Sussurra isso no ouvido das pessoas, Senhor. Nós queremos estar envolvidos pelos Seus braços fortes, sabendo que os Seus braços nos encorajam. Que o Filho seja o nosso companheiro. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e nos deu uma obra difícil para fazer. Vem, Filho, e nos acompanhe estrada fora. Seja o nosso referencial de relacionamento com o Pai, de unção no Espírito e de acolhimento para as pessoas que nos cercam. Se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos. Somos pecadores demais. Desejamos coisas demais. Queremos ser independentes demais. Mas nós precisamos do Senhor. Olhe para nós com graça, com misericórdia, e nos dá ousadia para testemunhar de Ti, começando na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.